As principais informações do Agreste Pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa Independente. A política sem segredos. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.
Agora, pronto, cometi o primeiro lapso aqui e deixei o microfone desligado. Mas como eu ia dizendo, boa noite Santa Cruz, boa noite toda a região, boa noite a você que nos ouve através das nossas cadeias de rádio, nos assiste através das nossas plataformas digitais. Hoje o programa é um programa todo especial porque é o dia do quadro Fogo Cruzado. No programa Independente, o quadro Fogo Cruzado tem sido um grande destaque porque nós estamos aqui debatendo a política com quem vivencia ela no dia a dia, com quem vive a política todos os dias, todas as horas, todo minuto, todo segundo. É assim ou não é, minha querida amiga Jéssica Cavalcante?
Olá, Ney. Olá, Carlinhos Capilé. Todos os meninos que estão aqui no estúdio, né? O Paquito da Avante, é o Paquito. Né? Boa noite a todos que estão nos acompanhando em casa, é sempre um prazer, né? Sempre depois da reunião da Câmara, a gente faz a malinha lá e já vem direto para cá, para o Fogo Cruzado.
A mala lá na Câmara, primeiro boa noite, Jéssica. É. A mala lá na Câmara é a mais perigosa que existe, se pudesse dizer 10% daquela mala lá.
Ave Maria. E hoje, tava Paulinho lá.
Eita, meu Deus, era complicado, mas... Está aqui também comigo o vereador Carlinho Jacoab, ele auto se intitula a voz do povo. É assim ou não, Carlinho? Boa noite.
Boa noite, Ralf. Boa noite todo o pessoal. Eu não me intitulo. O pessoal de Carlinho é a voz do povo lá na Câmara. É o povo, Ralf. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Capilé. Boa noite, o pessoal no controle, o cowboy. Boa noite, João, que está aqui marcando presença, meu filho. E minha filha Sabrina, tirei ela dos estudos dela hoje para tomar conta de João. João quietinho aí hoje. Um abraço para toda Santa Cruz do Caparibe que está nos ouvindo nesse momento.
Não conseguiu tirar a Sabrina dos estudos, não. Ela está com o livro aberto ali.
Já pegou.
Olha, eu estava até observando os números mais friamente da eleição em Santa Cruz, quando passa toda aquela poeira de tudo que deixa... uma eleição, e principalmente uma eleição como essa em Santa Cruz do Caparibe, atípica, como uma eleição como a gente nunca antes, como diria o presidente Lula, nunca antes na história de Santa Cruz a gente viu uma eleição como essa, e que força tem demonstrado o Capilé lá no bairro dele, porque o Capilé já tinha dado uma soma muito interessante de votos ao Thales Maia, deputado que ele apoiou. E o Alan Carneiro venceu em todas as urnas no bairro da sua Palestina, Capilé. Boa noite.
Boa noite, Ralf. Boa noite, vereadora Jéssica. Boa noite, vereador Carlinhos Jacoab. Boa noite a todos que estão aqui no estúdio. E uma boa noite especial a você que está nos assistindo nesse momento. E tratando, Ralf, da nossa comunidade aí da Palestina. A Palestina não se resume apenas à Palestina. Ela se resume... ela engloba toda uma comunidade em geral. Aqui engloba o Arco Verde, engloba aqui... parte do Malaquias Cardoso, engloba, querendo ou não, o Oscazão, que faz junção um lado da Serra Palestina, o outro lado é o Oscazão, enfim, comunidade da Palestina como um todo. A gente fica muito feliz em todo o projeto que a gente apresenta ali na Palestina, a gente ter o apoio dos amigos, e isso é muito importante, porque mostra que todas as decisões que a gente toma, o bairro da Palestina, eles comungam da mesma ideia, e a gente fica muito feliz e gratificante, e a resposta que a gente... mostrou nas urnas é justamente isso, a questão de que a gente está sempre levando aquilo que a comunidade pede.
Já ganhou mais algum voto à presidência da Câmara, não?
para a presidência da Câmara. Por enquanto eu já tenho um, que é o meu.
Já é grande coisa.
Já é muita coisa.
Capilé, ele acertou na quantidade de votos que ele disse que eu ia ter na Palestina.
E foi?
Foi.
Acertei. Acertei para conselho e acertei para vereador.
Foi.
Será que conhece a comunidade? Tem uma palma da mão. Vereador Carlinhos, é um fenômeno que, ao contrário, acontece com o senhor. O senhor, apesar de ter... Essa última eleição diminuiu um pouco, mas por motivos óbvios, né? A quantidade de vereadores, todo mundo diminuiu, como a gente já debateu isso aqui. Mas, apesar de levar a Coab no seu nome, o senhor hoje não é mais o seu maior reduto, a Coab.
Olha, graças a Deus, eu tive voto em todas as urnas de Santa Cruz do Caparibe. Não fiquei em nenhuma urna sem ter um voto, né? Na Coab, a gente teve uma expressiva votação, não só eu, como o vereador Marlos e o Nego Zé. Eu acho que foi os três que tiveram uma expressiva votação.
Bomba. E Bomba também, Bomba. Cristóvão.
E Bomba, Cristóvão, né? Que é
a
de lá também.
Um
né? A gente teve uma expressiva votação na Coab, né? Mas graças a Deus, Carlinhos não se tornou um vereador de um reduto. Carlinhos se tornou um vereador de Santa Cruz do Caparibe. Então, graças a Deus, em todas as urnas, Carlinhos teve voto, né? Eu estava acompanhando o Ralf e quero até mandar um abraço para a dona Marluce Aragão. Ela disse, olha, meu genro, ele trabalhou numa escola e na urna que ele trabalhou você teve 13 votos. Eu disse, aonde foi essa urna? Ele disse, foi naquela escola que tem próximo ao Santo Agostinho, né? E aí o que acontece? Deu parecido. Em cada urna eu tendo 8, 9, 10, 13 votos. Foi de grande alegria, né? Porque em todas as urnas de Santa Cruz de Caparibe, em todo canto, um filho de Santa Cruz de Caparibe chegou lá e disse, eu vou votar em Carlinhos, porque eu acredito no trabalho dele.
O vereador Jéssica, me parece que é uma eleição mais difícil, a sua, no tocante aos dois colegas seus que lhe ladeiam. Porque se a gente está tratando que eles dois têm base eleitoral, a sua é muito pulverizada. Ou não, ou inexiste ou o voto é muito pulverizado.
Exatamente.
Né?
Eu também, Ralf, ontem eu tive acesso, pedi aqui a Samuel para que fizesse todas as contagens para que a gente pudesse analisar.
Samuel do PSDB.
E todas as urnas também de Santa Cruz a gente tem votos, né? Mas impactou a minha saída do doutor Adilson. Eu perdi 170 votos naquela região.
Sei.
Entendeu? Impactou. Uhum. Eu percebo isso.
Uma abelha me informou que a senhora vai voltar.
Hã?
Um abelho
não,
me informou que você só vai voltar.
Vou voltar para dar
que
aula.
Ano, né?
Não, vou voltar agora.
Vai voltar agora para dar aula.
Para dar aula.
Já fui lá. A gente que é professor, né? A gente que é professor. Eu já estava com saudade. Eu sempre dizia que esse tempo necessário foi necessário para que a gente pudesse organizar a cabeça. A forma que saiu foi uma forma muito brusca. Mas a gente está voltando. Já estive lá na escola, né, e vou voltar com aulas lá na escola, na sede e também no anexo, que vai ser no presídio de Santa Cruz do Caparibe. Vou voltar para a sala de aula com muita saudade, né, dos meus alunos e desse ofício que eu escolhi para ser a minha profissão.
É isso aí. Olha, hoje é quinta-feira, 3 de dezembro do ano da graça de 2020. Eu quero dedicar esse programa de hoje a meu irmão, Kelvin, que está aniversariando.
Aquela marca. Kelvin, parabéns. Hoje.
Parabéns, Kelvin.
Parabéns, Deus lhe conceda mais
aí,
um ano
que
de
Deus
vida.
E continue abençoando, né? Que Deus continue abençoando ele da forma que vem abençoando.
Amém. E Kelvin é um aniversário todo especial para Kelvin, que é o primeiro aniversário que ele sabe que vai ser papai.
Eita, que legal.
O papai, parabéns em dobro,
Kelvin. É o papai do João.
Né? Yeah.
E aí a gente
do
tá...
João.
É, João também.
Mais um João, João do
E aí a gente está muito feliz, né? Porque é mais uma alegria que a nossa família está tendo. Mas lembrando que o programa, você pode acompanhar o programa através do Santa Cruz Online, do blog do Ney Lima. Também através da Agreste TV e Jardim do Agreste, Rádio Nova FM e Estação Notícias. Também através da fanpage do blog do Evandro Lins em Toritama, TV Atitude Agreste em Taquaritinga do Norte, Portal Comunicação e Mídia Digital de Jataúba, TV Panelas, Rede Nordeste de Pernambuco e Vale FM no Facebook, TV SB Una de São Bento do Una e também pelas rádios Toritama FM e pela tradicionalíssima Rádio Vale do Capibaribe, a quem todas as vezes que eu falo, eu não posso esquecer e o meu coração e minha mente me lembram do meu amado Hildo Teixeira Belo. Que saudade de fazer rádio com o Hildo Teixeira. A gente vai para o intervalo, rápido intervalo, e na volta a gente começa a debater um pouco sobre as coisas que aconteceram na nossa política aqui em Santa Cruz do Cabaribe, com os três edis que nos representam aqui.
Ofertas da semana Mercadão. Os melhores preços para você. Nissin Lamen Galinha Caipira, 480 gramas, R$6,99. Rosquinha Rancheiro Sabor Coco, R$2,65. Fiambre Quitute, só R$3,99. Bebida Láctea Natural Gucci Bandeja, R$1,99. Bebida Láctea Natural Gucci Garrafa, R$5,75. Margarina Delícia, 500 gramas, R$3,99. Bebida Láctea Natural Gucci Bolsa, R$2,65. Pão de Forma Visconti, R$4,99. Polpa de Frutas Prime, Sabores, Manga, Goiaba e Caju, só R$3,99. Bandeja de Ovos com 30, apenas R$9,99. Achocolatado Garoto, 600 gramas, R$7,29. Leite Betânia ou Parmalat Integral, 1 litro, R$2,99. Kit Coca-Cola mais Fanta, 2 litros, só R$11,99. Ofertas assim só no Mercadão. Lojas em Santa Cruz, na Avenida Bela Vista e Praça da Bandeira. Ofertas válidas até 6 de dezembro.
Ofertas de fim de ano com preços incríveis na JCL Casa e Construção. Refletor modulado 50 watts Bravo LED de R$62,90 por R$55,90. Argamassa AC1 20 quilos, 4 solite de R$13,90 por R$11,90. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar.
Olha, vai ter amanhã a eleição para a nova diretoria na ALEP, a Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. Com os bastidores da disputa pela presidência da Assembleia Legislativa, enfervescendo, o presidente da casa, Heriberto Medeiros, do PP de Carlinhos da Coab, marcou para amanhã a eleição para a nova mesa diretora. A data foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial e o movimento pegou de surpresa parte dos legisladores, em especial a oposição. Pelo atual regimento da casa, a eleição da mesa diretora pode ser convocada entre 1º de dezembro até fevereiro do ano correspondente ao próximo exercício. O deputado estadual Álvaro Porto, que colocou seu nome à disposição pela presidência da casa, estava avaliando o novo cenário. Mais membros da oposição estudam manobras para reverter o quadro, mas há pouca viabilidade para isso. Em reunião, a bancada estadual do PP, com o presidente do partido, deputado federal Eduardo da Fonte, amigo de Carlinhos da Coab, o nome de Heriberto Medeiros foi indicado para a reeleição do cargo de presidente da ALEP. Um fato que chama a atenção é que há uma expectativa judicial sobre a disputa, já que amanhã o Supremo Tribunal Federal julga possibilidade de mudar eleições nas Assembleias Legislativas e do Congresso Nacional, o que pode alterar o movimento dos deputados pernambucanos. Essa última informação me dá a entender, Capilé, Jéssica e Carlinhos, que foi por esse motivo que foi marcado a eleição para amanhã. Porque se o Supremo decidir, por exemplo, depois, a eleição já aconteceu. Né? Qualquer mudança que o Supremo decida após amanhã, e geralmente uma pauta significativa como essa, o Supremo se debruça sobre ela vários dias, a eleição já aconteceu. Então, essa última informação me leva a crer, Erivaldo, que esse foi o real motivo de que a eleição da ALEP foi marcada. Informações de bastidores dão conta que o Heriberto também não terá vida fácil. Na ALEP, apesar de com essa manobra ter pegado a oposição de surpresa, já que a eleição poderia ser marcada até fevereiro e ele no quarto dia de dezembro marca a eleição, né? Então, é uma jogada do PP, o PP que tem crescido não só em Pernambuco, mas em todo o país, e um PP que claramente, vereadora Jéssica, vai ter ou tem uma relação meio que medonha com a Frente Popular de Pernambuco, né? Todo mundo perversa, exatamente. É uma relação perversa com a Frente Popular de Pernambuco e isso pode refletir aqui no município. Haja vista, o PP e PSB também militaram juntos nessa última eleição. Mas, a bem da verdade, é que a notícia da semana, além de nomes anunciados pelo prefeito eleito Fábio Aragão, foi o pedido de suplementação orçamentária feita pelo prefeito Edson Vieira. Esse pedido gerou um amplo debate, não só na Casa José Vieira de Araújo, como também nas redes sociais, a possibilidade do pedido de suplementação orçamentária no valor de 19 milhões de reais, com o intuito de dar prosseguimento ao final, dar prosseguimento aos serviços indispensáveis até o final do mandato do prefeito Edson Vieira, do PSDB. Na Câmara, o projeto de lei ainda está na Comissão de Finanças e Orçamento, que será analisado pelos vereadores e poderá entrar em discussão na próxima sessão, já que hoje o presidente Augusto decidiu que não colocar para discussão o projeto de lei que versa sobre esse remanejamento orçamentário. Antes de adentrar...
Ralf, me deu uma parte antes de adentrar, certo. Como você bem falou. Só dizer a vocês que o partido PP foi o partido que mais cresceu no Nordeste brasileiro, né? Quando você diz que é uma conjuntura perversa, eu discordo de Vossa Excelência, até porque a gente teve nos bastidores. Me lembro como fosse hoje, quando eu fui para o Palácio do Campo das Princesas, junto com Fábio, Aragão e Fernando, que o próprio governador Paulo Câmara disse que era um prazer, porque o PP era um parceiro do PSB em Pernambuco e que não ia fazer nenhuma objeção nessa conjuntura de apoio à candidatura de Fernando Aragão naquele sentido. Essa semana eu tive lá em Recife, eu tinha colocado nos stories do telefone que estava em Recife, e o deputado Eduardo da Fonte me ligou, a gente foi até jantar junto, e fazia poucos instantes que Heriberto tinha saído do próprio Palácio do Campo das Princesas, qual vai ser declarado o apoio total então, à reeleição de Heriberto Medina.
Então, baseado nisso que você está me dizendo...
Eu discordo de Vossa Excelência e da de Jéssica quando diz que é uma conjuntura perversa.
Baseado nisso que você está me dizendo, para a gente recortar e gravar e deixar guardado para a gente passar num programa lá em 2022, você pode garantir que que o PP estará na recondução do PSB ao governo do estado de Pernambuco?
Ralf, eu não ando com uma bola de cristal para adivinhar o que vai acontecer daqui a 2 anos. Eu não sei nem se eu vou estar para a semana aqui nesse programa para adivinhar que daqui a 2 anos o que vai ser feito. Mas até hoje tem sido uma conjuntura correta de respeito de ambos os partidos.
O vereador Ralf. Carlinhos, deixa
eu pedir a parte primeiro. Eu pedi a parte primeiro.
Se você fosse cavalheiro, você seria. Você
dá, é uma mulher. É uma mulher.
Com esses argumentos.
Obrigado, vereador Capilé. Mas Capilé é cavalheiro.
Não, se tem uma qualidade que Capilé tem, é ser educado e cortês.
Ele é bem cortês.
Obrigado.
De fato, ele nunca foi machista comigo na Câmara, não. A relação perversa que a gente retrata, vereador Carlinhos, é um tipo de relação onde, por muitos momentos, ela é fixada com o toma lá da cá. Não existe aquela relação que é aquela relação espontânea de apoio incondicional. Ela está fundamentada, né, num jogo de interesses que, por vezes, pode dar certo ou não dá. Né? Então, eu vejo nessa perspectiva e concordo com o Ralf em número, gênero e grau, porque eles sempre estão pautados no que pode... Um dá e o outro receber momentaneamente. E que isso pode mudar, como a política ela muda com o vento, ela pode mudar a qualquer momento.
Ô Jéssica, aí você quer que um partido que tem 11 deputados, que é da base do governo, não tenha vez e voz, não tenha nenhum partido, não exija também. Isso acontece na política, vereadora Jéssica.
Mas eu não estou discordando, não.
Sabe muito bem disso, que Vossa Excelência, como vereador na gestão do prefeito Edson, solicitava muito que pessoas ligadas a você ficassem em algumas secretarias aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Então, se você vê essa uma conjuntura de trabalharem juntos ser uma questão perversa, eu vejo diferente.
Não, é só uma questão de nomenclatura, mas que eu continuo com o meu conceito em relação a essa relação que eles mantêm.
Capilé, eu estou certo ou estou errado, Capilé?
Eu concordo na sua avaliação de perversidade. Aí eu vou pegar um exemplo bem clássico do que você falou da palavra perversa. Ao exemplo do apoio que Edilson Tavares deu a Alan aqui e a forma que foi a retaliação aos vereadores, ao prefeito Edilson Tavares, pelo apoio dele a Santa Cruz de Capariba, a nossa campanha ao Alan Carneiro. Ao ponto do PP, inclusive matéria essa trazida em primeira mão pelo vereador Carlinhos, de pedir que os vereadores rompessem com o prefeito Edilson Tavares por não apoiar um projeto em um outro município. Então, assim, se isso não é perversidade, o que seria perversidade, né?
Isso é deslealdade a um partido que deu... Eu vejo diferente, vereador Capilé.
Mas não é no outro município?
Falta de respeito, eu vou dizer...
Não é outro município?
Né? Isso foi uma falta de respeito que o Edilson Tavares teve com o partido do PP aqui em Santa Cruz do Caparibe. Independente de Fábio Aragão ter ido lá, ter filmado, mas eu acho que foi descortês e desleal com o PP aqui em Santa Cruz do Caparibe. Vou dar um exemplo, deixa eu concluir.
É porque você não deixou concluir, aí por isso que eu me vi no direito de interromper.
O Edilson Tavares, da Fonte, deu o partido lá para todos os vereadores saírem. Se você tem ideia, hoje a maior base de Edilson Tavares lá em Toritama é do PP, Ralf. Foi dada a maior sustentação, a maior base ao PP. Então, o que acontece? A gente foi cortês com ele lá. O adversário de Edilson Tavares lá em Toritama era o 55, né? Então, o que acontece? Ele veio para cá, para Santa Cruz do Caparibe, apoiar o partido que era contra ele lá em Toritama e descredibilizar o partido que estava apoiando ele. Então, para cada ação, há uma reação. Eu discordo da forma que o Edilson fez a falta de respeito e consideração que o Edilson Tavares teve com o partido PP aqui em Santa Cruz do Caparibe. E aí, o que acontece? Quem com ferro fere, com ferro é ferido, não vejo a questão de retaliação.
Aí, vereador Carlinhos, se Vossa Excelência me permite, eu vou citar um exemplo. Vossa Excelência disse que quem com ferro fere, com ferro será ferido.
Certo.
Vossa Excelência, eu peguei um exemplo de um outro município, não foi do nosso município, não. Aqui o PP ficou na base
de
Fábio.
Palma pra ele lá.
Primeira atitude do seu prefeito, candidato pelo PP aqui, foi procurar o prefeito Edilson Tavares de Toritama. Sinal que não teve nenhum acirramento entre os dois candidatos à majoritária, tanto de Toritama como de Santa Cruz.
Fábio Aragão, eu respondo por ele, eu respondo por mim, o deputado
Eduardo.
Outro caso, vereador.
Vossa Excelência disse que foi muita ingratidão de Edilson Tavares. Será que vai ser muita ingratidão de Eduardo da Fonte se lá em 2022 ele não estiver no palanque de Paulo Câmara? Será que vai ter muita contradição nessa história?
Vereadores, na política, e a gente que vive bastidor de política, sabe que nada é de graça, principalmente quando vocês sobem à tribuna da Câmara de Vereadores. Nada é de graça.
Não existe almoço grátis.
Não. Toda palavra ali tem um direcionamento.
Tem uma fundamentação.
Uma fundamentação, o porquê que ela está acontecendo. A fala do vereador Carlinhos da Coab, criticando o governo do estado de Pernambuco, chama a atenção e aponta para essa possibilidade, Capilé?
Aponta, literalmente, aponta, porque a questão do PP em 2022 é uma grande interrogação. Porque, assim, só voltando um pouco atrás, essa questão que o vereador falou de ingratidão, será que quando eu saí do grupo Taboquinha, que nem o vereador Carlinhos muitas vezes usou a palavra, que eu fui ingrato com o partido na
foi
tribuna,
dado,
quando
certo.
Ele disse... Aí a minha pergunta é, será que a votação que o Fernando teve lá em 2016, na Palestina, foi só método de Fernando Aragão? Ou teve o método do vereador Capilé? Será que a votação que o Thales Maia teve...
Me permita, as duas votações posteriores dizem que tem método seu também.
Aí a pergunta
apontam
é, será se só foi ingratidão por parte de um, ou se foi... É uma conjuntura que levou a haver aquele rompimento. Então é o seguinte, será que houve ingratidão por parte daquela junção que o vereador Carlinhos defendeu lá na Câmara dos Vereadores, onde botou Augusto como presidente e não quis Elinho, que um do vereador Carlinhos, que para todo mundo entenda, foi um dos primeiros a não querer Elinho como presidente da Câmara.
O vereador
então,
Capilé.
Então assim, quando a gente
vereador
vai,
Capilé,
ingratidão,
mas essa sua fala,
é conjuntura política.
Mas essa sua fala contra quem colocou Augusto lá, o senhor votou em quem?
Eu votei por causa que eu mantive a palavra.
Mas o senhor votou em Augusto?
Votei.
Não fica meia...
Não, porque toda
porque
vez...
Porque o senhor critica quem colocou Augusto,
não,
mas o senhor colocou.
Mas o que eu quero dizer, Ralf, é que eu fui coerente naquilo que eu falava. Eu fui coerente naquilo que eu falava. Toda entrevista eu dizia direto. Qualquer um dos três que está aqui terá meu voto.
Mas a palavra não já teria sido quebrada? Porque não teria sido apontado desses três que você
apontado
falou.
Apontado para Elinho. Exatamente.
A palavra de outras pessoas com o senhor não já teria sido quebrada?
Sim, mas só que aquela questão, Ralf. Você pode até quebrar a palavra comigo, mas eu não quebro com você.
Beleza. Vereadora Jéssica.
Oi.
O vereador Carlinhos fez severas críticas à ponte. Que é a entrada principal aqui de Santa Cruz do Caparibe. Só que a ponte não foi derrubada... Essa semana, já fazia vários meses que a ponte está na situação que se encontra, inclusive, A ponte e o acesso à ponte está terrível, parecendo uma tábua de pirulito. Uhum. Né?
Que é competência do município também.
E isso...
Deixa uma discussão bem, né?
É.
De que é competência do Estado, aquela parte em frente ao Detran.
Existe uma discussão a respeito disso. É. Existe uma discussão a respeito disso, realmente. É porque seria a PE ainda ali ou não seria?
Exatamente.
Tanto é que há discussão também a respeito da ponte.
Da própria ponte.
Da própria ponte.
Por várias vezes a gente viu a vereadora Jéssica falando, se você me permite, falando que a saúde e o governo do Estado não teria repassado de forma alguma alguns recursos para a saúde do município. Aí a pergunta é, a UPA parou de funcionar porque o governo do Estado deixou de passar?
A mesma
questão se cabe à PS.
Não, porque a saúde, vereador, me permita.
É prioridade.
Mas a saúde é concorrente entre município, Estado e União, dita pela Constituição Federal.
Exatamente.
Ralf, e a ponta existe uma discussão do que é o quê, né?
Eu tive na ordem de assinatura de lá. O que é que acontece? Uma ponte, estilo essa, Jéssica, aqui de Santa Cruz do Caparibe, quando é feito dessa forma, que é feito outra estrada e que a PE, ela pega, o que é que acontece? É feito um projeto de lei na Alep, passando a responsabilidade da ponte para o município,
certo.
E a outra ponte que ficou, a PE-160, fica a responsabilidade do governo. O que é que aconteceu com a ponte daqui de Santa Cruz? Ela ficou as duas entradas. Nem a prefeitura, nem o governo do Estado entendeu que precisaria fazer, quem ia ficar com a obrigação de fazer essa ponte.
Mas o senhor não acabou de dizer que é um projeto de lei na Alep?
Isso.
Se ele não existe, então é do Estado.
Foi justamente isso que foi acontecido. Então, por não ter passado esse projeto de lei, ficou para o Estado. Por isso que o Estado tomou a responsabilidade. E aí o que acontece? Vai ser construído, depois que for construído, aí já está dentro do plano, depois que construir, de já repassar a responsabilidade para o município, caso Deus o livre aconteça outro eventual caso igual a esse, Ralf. Mas aí o que acontece, vereador Capilé? Quando você, não sei por que você está jogando, porque o vereador Carlinhos da Coab criticou a questão da ponte.
Sabe por quê?
Deixa-me ouvir.
À vontade.
A gente vai pro bloco, mas antes de ir pro bloco, eu não posso deixar de ouvir, Jéssica.
Fui atrapalhar duas vezes com vocês.
Duas vezes,
existem dois pontos que eu vejo no discurso de Carlinhos. Inclusive, eu já tinha apontado e apontei hoje na tribuna. Existe o primeiro ponto, na minha perspectiva, é que Carlinhos está passando por um momento de transição. Carlinhos sai do momento que ele está, né, situado com o lugar de fala na oposição, e ele, com o perfil que ele tem de ser oposicionista, essa transição, ela gera uma dificuldade. Então, ele já está mirando algo para que ele possa continuar com essa mesma linha de discurso. Embora que isso não vai ter sustentação, porque ele, enquanto é base do governo de Fábio, ele vai ter que sair na defesa, né? É assim que se espera. É assim que se espera.
Se precisar, vereadora.
Não, é assim que se espera.
Não pense que eu sou você do passado.
Ô, Carlinhos, olha, a população, ela votou em mim nesse momento e votou em Fábio. E ela deixou, pontuou muito, de forma muito clara, qual é o lugar de fala da vereadora Jéssica. Não é? A população me quer como oposição. A partir do momento que ela me elege, e elege um prefeito contrário à minha base política. Então, o meu lugar de fala é as oposições. O seu é a situação. E é assim que as coisas estão desenhadas. Então, essa transição de Carlinhos para isso aí. E também acho que está imbuído nesse, porque ele mirou no governador Paulo Câmara, porque existe já perspectivas futuras nesse sentido, que com certeza, né, o alinhamento do PP, ele entra nessa discussão. Isso é sem dúvida nenhuma. E a gente, o tempo vai nos falar sobre isso.
Deixei para o intervalo, 7h31, deixa eu mandar um grande abraço para um grande amigo meu. Na verdade, ele é mais que um amigo, ele é um irmão. Que eu tenho, que é o meu amigo irmão Jails, né? Ele é o cara que faz a boa política, um cara que milita do bem, querendo o melhor para a nossa cidade. Está de parabéns por tudo que fez nessa campanha. Então, Jails, um grande beijo no seu coração. Você é um cara que sabe que mora no meu coração, não só você, como toda a sua família, certo? Grande abraço, continua sendo esse cara especial que você sempre foi, meu querido. Vamos faturar, que Ney está viajando, está pressando que deposite amanhã dinheiro na conta dele.
Em 2020, a Clínica Santa Ana completou 10 anos de atuação em Santa Cruz. Esse foi, sem dúvida, o ano mais desafiador para todos nós. Mas, felizmente, estamos aprendendo a conviver com essa nova realidade. Nosso time de profissionais está mais completo e atualizado do que nunca. São 30 especialidades, nas mais diversas áreas da medicina para lhe servir da forma mais digna e profissional possível. A Santa Ana agradece a todos os clientes que confiaram em nosso trabalho e que continuam se prevenindo ou se tratando conosco. Estamos juntos, Santa Cruz. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você.
A Mactal é a maior importadora de máquinas para a produção de moda do Norte e Nordeste. Conta com uma grande variedade de máquinas e equipamentos com alta tecnologia. Tudo com as melhores condições de pagamento do mercado. Invista no seu negócio e produza cada vez mais. Em breve teremos novidades. Está chegando o Grupo Mactec. Saiba mais pelo WhatsApp 81 996929826 ou siga nas redes sociais. @MactalImportadora.
Olha, eu juro que a gente vai chegar na pauta lá da suplementação. Mas antes, eu não poderia deixar de que ela, como é empoderada, mulher forte, né, de coragem, como ela se auto-intitula. Eu fui acusada aqui de coisas que eu não faço no intervalo. Mas a vereadora Jéssica disse uma frase forte, viu, Carlinhos? Essa semana. E aí eu queria saber de vocês se isso é coisa realmente de oposição ou se deixa a população enxergando a vereadora de fazer uma política voltada apenas para um lado partidário e não para a sociedade como um todo, como a sociedade espera, certo? Ela disse que o livro de cabeceira dela a partir de janeiro será o plano de governo do prefeito eleito Fábio Aragão, certo? E eu vi em algumas redes sociais algumas pessoas indagando a vereadora, o porquê que o plano de governo de Edson não foi? Isso é coerente, Capilé, ou isso é coisa realmente de... Na democracia precisa existir oposição e situação, ela está fazendo apenas o papel dela?
Não, na realidade, Ralf, eu só discordo de um ponto, porque eu acho que ela tem que ser. O plano de governo de Fábio tem que ser não só o dela, tem que ser o meu plano, tem que ser a minha cabeceira, tem que ser a do vereador Carlinhos. Até mesmo porque a gente tem que desmiuçar.
Deus queira que seja de fato também, né?
Exato. Porque se ele prometeu, ele vai ter que cumprir. E a gente tem que estar lá para cobrar aquilo. Mas aquela questão, infelizmente, Edson apresentou aí o plano de governo por duas oportunidades aí, mas em nenhum momento eu vi a vereadora Jéssica fazendo as cobranças na tribuna da Câmara de algo que Edson prometeu e não cumpriu. Ao exemplo dos TAPT aí, do Bolsa Família Municipal e várias outras pautas que eu não vi a vereadora Jéssica cobrando. Mas eu quero ver muito ela usando essa ânsia, essa vontade de defender o prefeito Edson. Eu quero vê-la cobrando do prefeito Fábio, porque uma boa oposição, quando ela é feita uma oposição sadia, quem ganha é a cidade. E eu concordo, Fábio vai ter isso, não apenas de Jéssica, vai ter da minha parte também. Vai ter da minha parte, porque esse é o objetivo da gente, cobrar melhorias para a nossa cidade.
Falar em Fábio Aragão, deixa eu fazer um registro aqui, depois eu vou ouvir Carlinhos e a Jéssica aqui. Primeiro, mandar um cheiro bem grande para meu amigo Paulinha. E depois fazer um registro sobre o Fábio Aragão, que teve uma grandeza essa semana que eu não tinha visto outro prefeito ter essa grandeza ainda em Santa Cruz. Lógico, em outras situações tiveram outros momentos de grandeza, mas nesse sentido, que foi deixar o Coronel Senna como secretário executivo.
Se você me permite, foi de grandeza e de sabedoria. Porque como é que é algo que está dando certo no
Mas você
governo?
Concorda comigo que não é de praxe? Realmente você tira tudo, né? Principalmente o primeiro escalão.
Exato.
Né?
E Coronel Senna, ele fez por merecer, Ralf. A grande verdade é essa. Porque
a grandeza não é só de Fábio, né? De Senna também,
de
né?
De Senna. Porque eu acho que a grande grandeza aí não é de Fábio. Porque se Fábio quer fazer um governo que está acertando, ele tem que deixar o que está certo.
Certo.
E na minha opinião,
Carlinho da Coab, você vai tirar o plano de governo de Edson da cabeceira da sua cama e vai colocar o de Fábio? Ou você vai continuar só com o Dietz? Você acha que a vereadora Jéssica está coerente perante o seu eleitorado e a sua população?
Ah, mas é coerência demais, dá até medo. Eu queria que a vereadora Jéssica usasse a coerência dela para falar hoje na tribuna que a escola lá de Poço Fundo, ela inaugurou há poucos dias junto com o prefeito Edson, quando foi hoje, as bancas que tinham lá já levaram de volta. Para quando for assumir, não tem nem banca para os alunos se sentarem, as crianças se sentarem lá na creche. Falaram muito na questão que o hospital era fechado aqui em Santa Cruz do Capibaribe no final de gestão, e o que a gente viu foi matéria aqui em Santa Cruz hoje. O combate à AIDS aqui em Santa Cruz do Capibaribe foi fechado por a gestão de Jéssica. Então, Jéssica, faça assim, você bote o plano de governo de Fábio debaixo do travesseiro e durma bem sossegado. Agora faça uma coisa, pega a dieta e rasga agora, porque a gestão de vocês acabaram Santa Cruz do Capibaribe. A gente não pode deixar, vereadora Jéssica, e aceitar o que está acontecendo nesse momento aqui em Santa Cruz do Capibaribe, aonde a gente vê num tempo de epidemia, Ralph, que aí várias pessoas ficaram desempregadas, vê aí 700 mil reais para ser distribuído para os artistas. Ralf, bate um violãozinho, merecia até ganhar.
É mesmo, Ralf, cara.
Bate um violãozinho, rapaz. Tá entendendo? Mas aí pessoas que sobrevivem fazendo seresta, que pessoas que sobrevivem aí justamente na cultura de Santa Cruz do Capibaribe, não estão recebendo. E aí o que acontece? Pessoas aliadas do prefeito Edson Vieira. E aí, vereadora Jéssica, na Câmara hoje, eu perguntei a Vossa Excelência, Macarrão do Bar foi uma das pessoas mais beneficiadas por essa lei. Como é o nome da lei? É até inglês, vereadora Jéssica.
Aldi Blanc.
Essa lei de Aldi Blanc, né? O prefeito disse, mas rapaz, essa lei se encaixa com o Macarrão do Bar. Vamos dar uma coisinha a ele, tá entendendo? Vamos dar uma coisinha a Macarrão do Bar, né? Que eu acho que ele deve ser um violeiro, um valhapo, ou um tocador.
Me deu uma
pata,
viu, vereador?
Ele tocador
tenho
muito
duas,
bom.
Tenho duas questionamentos, né, para responder aqui.
E aí o que acontece? O que a gente vê as direções que está tendo dessa lei para pessoas que a gente sabe por que é que está sendo direcionada, né? A gente vê o locutor oficial da campanha de Dida Dinã, foi um dos mais beneficiados, o Orlando Silva, lá da Santa Cruz FM, né? Foi um dos mais beneficiados, né? Hoje eu falei na tribuna da Câmara de Vereadores e a mãe do jovem, que eu denunciei, contou o porquê, né, vereadora Jéssica?
Exatamente,
né? Contou
exatamente
o porquê ela colocou pro filho essa questão daí, e Vossa Excelência sabe que
deixa
aí...
Deixa eu ouvir, ouvir a vereadora, deixa eu ouvir a vereadora Jéssica.
Tá sendo vibrada as leis nisso aí, né, vereadora?
Deixa eu ouvir a vereadora Jéssica, só lembrando, informando, Almir Blanc, um dos maiores compositores do Brasil, por isso, justamente, que a lei leva o nome dele, infelizmente.
Ah, foi Macarrão do Bal, o maior compositor de Santa Cruz, que recebeu o
Covid-19. Mas, Jéssica...
Primeiro, deixa eu conversar com você a respeito da primeira pergunta que o vereador saiu da pauta. Né? Qual a diferença entre você ser situação e oposição? Ontem eu passei o dia todo, inclusive saí quase 4 horas da tarde da Prefeitura Municipal, justamente para saber de algumas questões, inclusive dessa questão do CTA. O vereador Carlinhos.
Tem tudo lá,
isso,
tirando as
isso,
da prefeitura.
Isso é uma constância na minha vida, desde que, em 2012, me coloquei à disposição do povo de Santa Cruz do Capibaribe. Primeiro fiquei, não fui eleita, mas fiquei como suplente e tenho essa aproximação para chegar lá na prefeitura, sentar com o Carla, que é secretária, sentar com o próprio prefeito, passar o dia lá verificando todas as situações.
Tá melhor,
você
tá
ser um vereador de situação, você faz parte da base do governo, eu como líder do governo tenho a obrigação de informar a população todas as questões que estão acontecendo do governo quando eu sou questionada, e assim eu fiz. O povo em 2016 me elegeu para ser da base do governo e eu fiz com excelência o meu papel. Isso não quer dizer, e não fui isenta de fazer cobrança, não, de participar. Ralf, eu saí da sala de aula, né, para exercer a vereança, nunca deixei de participar de uma Assembleia dos Professores. E todas as questões que eu escutava lá, eu ia para a Secretaria da Educação, ia junto com o prefeito e discutia nas mesas de negociação. Essa é a minha função enquanto líder do governo e vereadora da base do governo. Porque eu tenho todo o acesso fácil.
A senhora entende que são atribuições diferentes.
Eu penso que é atribuições diferentes.
O vereador de oposição e o vereador de situação.
De situação. E fiz com maestria meu papel de fiscalizar. Ia para as escolas, ia para os PSFs, para a UPA, todos os locais, para o Ministério Público, dialogar com ele sobre muitas questões. Sempre fiz. Agora, O que as pessoas esperam e que não vai acontecer do vereador Carlinhos da Coab, nem do vereador Augusto, ele chegar e fazer crítica de fato na tribuna. Eu não vou fazer uma crítica para Edson me ouvir na tribuna, porque Edson me escuta lá pertinho dele. Edson me escuta quando eu vou no gabinete dele, porque eu tenho todo acesso.
Eu queria que, rapidinho, para a gente entrar na pauta, porque a gente já vai para os 8 minutos finais. Rapidinho. Me parece Augusto mais alinhado com o Fábio Aragão do que com o José Augusto Maia hoje?
Parece.
É, Capilé.
Ô, Ralf, tem uma música, né? Aparências não dá mais, né?
Carlinhos. Aparência.
Olha.
É ligeiro, tem que ser ligeiro.
Eu tenho conversado bem ligeirinho com o Augusto Maia. E o próprio Augusto me confessou essa semana que vai seguir a linha do federal e do estadual do candidato a prefeito Fábio Aragão.
Beleza. Vamos para a discussão da suplementação.
Certo? Mas antes, deixa eu só trazer um assunto.
Eu ainda não terminei minha fala não, viu, Ralf? Porque ele falou aqui em situações aqui que é importante falar para que as pessoas não
deturpem. Fala com o macarrão do Bahia.
Olha, veja, essa lei que foi colocada, tá certo? Ela tem itens a serem obedecidos e atendidos.
Você está falando da lei de suplementação?
Na questão da lei de prosatistas, Aldi Blanc.
Certo.
Então, ela tem exatamente alguns critérios a serem obedecidos, que as pessoas procuraram a Prefeitura Municipal, fizeram as inscrições de acordo com o que foi pedido no... Tinha
edital,
lá um edital,
né? Edital.
Fizeram. Inclusive, vereador, se o vereador, ele fala às vezes irresponsavelmente, e ele joga o nome das pessoas, a mãe, pronto, Maricota, que foi lá na Câmara hoje, todo mundo sabe que Santa Cruz do Caparibe, a Maricota é um artesã. O vereador Carlos Jacob votou para dar um título de cidadão a ela. Apresentado por mim, pelo trabalho que ela faz, entendeu? Como mulher.
E por que você apresenta um projeto? Mulher, tem coisa errada, é pra me calar.
Deixa eu terminar. Uma mulher que é artesã em Santa Cruz do Caparibe. E a empresa dela é no nome do filho dela, o MEI, micro e pequena empresa, é no nome do filho dela, que ele citou, inclusive, lá. Eu nem sabia que era o nome do filho dela. E isso desmerece ela. Ela passou pelos critérios que tá lá no edital. Como macarrão também. Existe a parte que vai ter oficinas, Ralf. Oficinas que vai ser o artesanato com a gastronomia. Com a gastronomia. Agora, se o vereador Carlinhos Jacob, ele não se aprofunda nas coisas, não sabe do que se trata, aí é um problema dele. Eu acho, e não vou fazer. Santa Cruz do Caparibe, pode escutar aí. Eu não vou fazer um tipo de oposição irresponsável como essa, de chegar numa tribuna da Câmara, porque eu sei que a minha fala tem poder, de estar jogando o nome do povo de Santa Cruz em vão e de forma alheia. Eu não farei dessa forma com o Fábio, nem com seu ninguém, porque eu tenho responsabilidade pelo carro que as pessoas me concederam através do voto.
Para trazer a informação completa, da música mais famosa do Aldir Blanc é aquela da viagem, da novela A Viagem, a abertura com roupa nova.
Canta um pedacinho aí,
depois, e depois eu tô sem o violão, ó. E depois aquela música da novela Tieta também foi outro grande
Tieta
sucesso.
Do Agreste.
Não, essa não. Não. Coração do Agreste, de Aldir Blanc. Certo?
É.
Mas vamos entrar. Porque a gente faltou 5 minutos na suplementação.
Não, mas me perdi.
Eu sei que a próxima semana. Eu espero que a Câmara de Vereadores de Santa Cruz trate sobre a suplementação orçamentária. Né? E a gente vai ter mais tempo e aí vamos tratar mais, se aprofundar e se debruçar mais a respeito dela. Mas para a gente dar um aperitivo aqui para o ouvinte, primeiro, é uma coisa que eu estava até conversando aqui nos bastidores. Suplementação orçamentária é uma coisa que se tornou popular no governo Edson. Né? As pessoas não tinham o costume de tratar sobre isso. Não sei se as redes sociais ajudou isso, não sei. Mas me permita, meu amigo Capilé, ouvir a líder do governo primeiro, porque ela versa através de um projeto oriundo do poder executivo. Inclusive tem vereador que precisa saber, se apropriar o que é projeto oriundo, quando é que o projeto tem que ser. A lei diz que tem que ser
do executivo,
quando é que ele na Câmara pode propor alguma coisa desse tipo, né? Mas aí eu queria ouvir a Jéssica primeiro.
Vou tentar ser bem rápido, viu?
Desculpa. Faça favor.
Primeiro, o orçamento, ele sempre é tratado do ano anterior, né? Você estima a receita e você fixa a despesa. Então já existe uma complicação de compreensão muito grande nisso. Porque eu vou dizer ali, eu vou gastar tanto e tanto e tanto. Em cima de uma perspectiva de arrecadação. Então já existe aí todas umas implicações. Sobre essa suplementação, todo mundo sabe, participou das discussões aqui, que foi zerado o percentual de remanejamento do prefeito Edson Vieira. E no final do ano, salvo engano, o pessoal resolveu aprovar, agora, acredito, no meio do ano, resolveu aprovar 7%. 8%, aliás. Esse ano a gente não votou suplementação em Santa Cruz do Capibaribe. Teve a pandemia, teve todas essas questões. Chegou agora essa de 19 milhões, que 15 milhões e alguma coisa, 15 milhões e algumas frações, ela é para pagamento de pessoal. Ela é especificamente para pagamento de pessoal, Ralf. E tem as outras partes que versa sobre a questão dos serviços, que tem em Santa Cruz do Capibaribe, os serviços básicos, né? E tem outra parte também que é para a questão de obras, que a gente sabe que as obras, algumas obras...
Vereadora, a senhora sabe que eu sempre fui contra ter zerado esse orçamento. Acho um verdadeiro absurdo.
Absurdo, exatamente.
Mas a senhora também não há de comungar comigo que no oitavo ano de gestão, no oitavo, nós estamos falando do primeiro ano de gestão, estamos falando do oitavo ano de gestão, você errar por tanto um orçamento assim é falta de planejamento?
Mas tanto, Ralf, o que é que corresponde 19 milhões no orçamento que é estimado em 200 milhões?
Se tivesse pedido só esse?
Esse ano foi esse.
Não. E as outras suplementações?
Esse ano, a gente não teve suplementação esse ano.
Esse ano foi quanto, vereadora?
Esse ano, 2020, nós não tivemos suplementações.
O debate gerou só em torno da porcentagem que poderia se deixar, né?
Não, zerou, 12 milhões.
E depois deu 7%.
Teve 12 milhões antes?
Teve 12 milhões, 8%,
8%, entendeu? 8% que foi que nós discutimos. Ralf, a gente teve um ano onde nós tivemos uma pandemia.
Certo.
Nós tivemos gastos
certo.
Aí
mas,
de 7,
baseado,
9,
eu não sou
milhões.
Muito bem de matemática, mais 12 com 19, nós vamos...
31
milhões de reais de erro no oitavo ano de gestão. A senhora acha que é conveniente?
Olha, e os 7% que pediu ainda, que não está acrescentado?
Não, a gente já está fazendo nessa perspectiva, né, Capilé?
Não, eu estou fazendo...
Nessa perspectiva
não,
já.
Não, eu estou fazendo na perspectiva... Dos 19, mais 8 que já teve e mais 7 que vocês estão querendo também nessa suplementação.
Não, olha, veja que ele está somando aqui. Nós tivemos 8, Raul.
Sim, com 8 mais 7
que estão pedindo
agora.
Para remanejamento. E pedimos agora 19. No projeto de lei, ele diz o seguinte, eu falei com o contador, Ivaldeci, que estava lá na Câmara hoje para tirar todas as dúvidas, existe lá 7% que vai ser deixado de margem, caso haja a necessidade. Ralf, a gente tem um ano que a gente foi acometido de uma pandemia. De uma pandemia. Eu estava conversando com o Ivaldeci e ele disse, Jéssica, só o percentual que nós gastamos, que a prefeitura já pagou com gastos diretamente envolvendo a pandemia, é 6 milhões e algumas frações. Então, a gente, logicamente, que a gente teve que fazer um rearranjo geral em relação. Nós tivemos agora um chamamento de 130 professores efetivos. Entendeu? Nós tivemos, além desses 131 professores, nós tivemos 70 guardas municipais, nós tivemos uma alíquota do Santa Cruz Prev, que aumentou de 9% para 15%,
tá aí,
aumentou 6%. Então, tem todas essas questões que elas têm. Você sabe que a gente estima...
Deixa eu pedir.
Entendeu?
Deixa eu pedir a vereadora.
Em cima dessa estimativa é que acontece, às vezes, essas nuances.
A gente vai fazer o seguinte. É o próximo programa de hoje, 8... A gente vai debater, se debruçar, Capilé e Carlinhos, a respeito da suplementação orçamentária, certo? Vai ter o debate, vai ter existido na Câmara, sabe? A gente vai trazer para aqui, para as pessoas, se foi aprovado ou não, e em torno desse debate. Hoje a gente não tem mais tempo, quero agradecer a vocês três, certo? E por último aqui, pedir orações pelo prefeito Aragãozinho, que está na UTI e está necessitando muito das nossas orações. Então, vamos nos irmanar, todos os nossos irmãos de todas as religiões, vamos orar para que Ará, nosso querido Ará, saia dessa.
Ará,
né?
Ará, ex-candidato popular.
Então, o Ará é uma pessoa que a gente tem o maior carinho do mundo e vamos pedir oração e vamos orar que em breve ele vai estar de volta. São 7:50, você fica na sequência com o programa Moda Center no ar.
Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento, Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa, com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, Comunicação Visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção. Fácil de chegar, melhor para comprar.
Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.